A economia angolana continua refém das receitas petrolíferas para o seu financiamento. Uma situação que, segundo os especialistas, acrescida aos níveis de burocracia na obtenção de créditos e também à corrupção, o quadro pode não se inverter tão cedo como prevê o governo, que defende a aposta séria na diversificação da economia nacional. A ideia segundo a qual a crise económica e financeira em Angola está ligada apenas à queda da baixa do petróleo no mercado internacional é uma falácia. A afirmação é do diretor executivo do Mosaico, Instituto para a Cidadania, Frei Mário Rui.
A questão, e agora com a ideia da crise, há muita ideia. Eu acho que esta ideia da crise tem uma falácia muito grande. Porquê? Vou tentar explicar porquê. Porque se pensa que a crise está ligada ao petróleo e porque se tomou um preço exageradamente alto do petróleo como o preço de referência. O preço que nós temos no petróleo neste momento é o preço médio dos últimos 40 anos. 50, talvez. Desde o princípio dos anos 70, ter o barril a 50 dólares, mais coisa, menos coisa, é o preço médio. Só que nós, como apanhámos uns 10 anos em que esteve a 100, 120, achámos que o normal seria aquilo. Eu não duvido que a grande maioria dos países do mundo queria ter a produção de petróleo que Angola tem, mesmo a 50 dólares o barril. Porque a gente tem de pensar que um país, e a grande maioria dos países do mundo, funcionam sem sequer ter a produção de petróleo. Ora, a questão que se põe aqui não é só dos valores que se têm ou não têm, mas da maneira como esses valores, se compararmos, vamos encontrar sistematicamente, desde o princípio dos anos 90, em que se publica o relatório de desenvolvimento humano, um grupo de cerca de 30 e vários países, entre 30 e 40 países, que têm menos rendimento por habitante do que Angola, e muitos deles são africanos, têm também histórias de colonização, histórias com muitas dificuldades a outros níveis, entre 30 e 40 países que com menos dinheiro por habitante têm um nível de desenvolvimento humano superior.
A quebra do preço do petróleo tem tido consequências indeláveis na economia angolana, sobretudo no PIB, Produto Interno Bruto. O não crescimento da economia nacional, na visão do economista e docente universitário Alves da Rocha, condiciona o desenvolvimento de outros setores da vida pública de Angola. O especialista referiu que a desestabilização do mercado petrolífero internacional teve consequências sobre algumas políticas públicas nacionais.
E também estamos um bocado expectantes para saber, de facto, em termos de emprego, que consequências é que a queda do preço do petróleo em Angola teve na criação de postos de trabalho, não apenas com o objetivo de se melhorar a redistribuição do rendimento nacional, quanto mais emprego for criado nas economias, mais salários se pagam e tudo o resto permanecendo constante, maior será a participação da remuneração do trabalho no produto interno bruto. E a nossa expectativa nesta matéria é que a queda do preço do petróleo tem tido consequências indeléveis no produto interno bruto do país. E como sabem, sem economia não há o social, não há o emprego, não há o institucional. A base fundamental de tudo isto é o crescimento da economia. Se as economias não crescerem, todas as restantes manobras se perdem, ou pelo menos não se apresentam com a intensidade com que se deviam apresentar. E esta desestabilização do mercado petrolífero internacional, traduzida pela queda do preço do petróleo, acabou por influenciar, por ter consequências sobre algumas políticas públicas.
Para o diretor-geral do SEIC, Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, as oscilações do preço do petróleo no mercado internacional perigam as expectativas do governo angolano à volta do crescimento da economia nacional e da diversificação, como sendo a medida mais acertada para ultrapassar a crise económica e financeira. Alves da Rocha entende que a quebra do preço do barril de petróleo devia ser uma oportunidade para obter outras fontes de financiamento da economia. Porém, há obstáculos como a corrupção e a burocracia que dificultam a inversão do ciclo.
Criar condições para que muitas iniciativas apareçam, nomeadamente a população jovem. Há muito jovem que tem ideias, há muito jovem que tem empreendimentos, mas com os níveis atuais de corrupção e de burocracia, não vale a pena a gente estar a pensar em diversificação da economia. Porque o essencial das oportunidades, o essencial dos financiamentos, continuam a ter uma componente política muito elevada. E isto não pode continuar assim. Quer dizer, não podem continuar a ser sempre os mesmos grupos a ter acesso a financiamentos, a ter acesso à informação que dá conta de oportunidades que o próprio Estado pode criar, de oportunidades de investimento. Isto não pode continuar assim. Porque para além de desincentivar o funcionamento da economia, é tremendamente injusto do ponto de vista social. A Constituição da República diz que o acesso às oportunidades é democrático, tem que ser facilitado para toda a gente. Portanto, não se pode continuar a concentrar a localização destas oportunidades e dos financiamentos num grupo de pessoas ligadas ao poder político, porque isto não funciona assim.
Foram dezenas as empresas nacionais e estrangeiras que, devido ao agravar da crise económica em Angola, deixaram de operar, atirando para o desemprego centenas de angolanos. A solução para a saída da crise passa por duas questões fundamentais na ótica de Alves da Rocha, que têm que ver com o fim da burocracia e da corrupção. Outro sim, disse o diretor-geral do SEIC, é importante que o setor público crie as necessárias condições para que o investimento privado flua e para que também as iniciativas empresariais nacionais resultem na geração de rendimentos.
O setor público tem de criar as necessárias condições para que o investimento privado flua e para que estas iniciativas conduzam à geração de rendimento. Mas para que isso aconteça, são necessárias duas coisas absolutamente fundamentais em Angola. Eu tenho acompanhado aí alguns empreendedores jovens que me vêm pedir apoio nos estudos de viabilidade que fazem para solicitar empréstimos. E aproveitando as várias iniciativas que o Governo tem, nomeadamente o Angola Invest, que é de facto uma iniciativa louvável, e eu confesso-vos que a corrupção e a burocracia em Angola, se elas não forem cortadas pela base, não sei como é que isto poderá ser feito. Sinceramente, a corrupção é horizontal e é vertical e é horizontal no país. Não sei como é que isto vai ser feito. A burocracia é tanta, os problemas que se levantam a estas iniciativas dos jovens, que têm iniciativas, que têm ideias, fizeram estudos de viabilidade. O estudo de viabilidade, com todos os riscos e incertezas que estudos desta natureza contêm, apresentam taxas de retorno e taxas de compensação dos empréstimos absolutamente aceitáveis. Mas enquanto não tocarmos estes aspectos da burocracia, os países têm que ter burocracia, naturalmente, têm leis, têm regras, têm de ser cumpridas. Mas nós aqui, cuidado, abusamos dessa burocracia. Porque o abuso da burocracia é uma forma de corrupção. É uma forma de obtenção de rendimentos marginais e adicionais. Alteração das fontes alternativas ou o encontro, a busca de fontes alternativas de financiamento da atividade do Estado. E a diversificação da economia tem estes dois entraves perigosos e praticamente estruturais. A burocracia e a corrupção.
Angola é signatária de acordos internacionais contra má governação e possui no seu ordenamento jurídico leis contra a corrupção, crimes como desvios de recursos e lavagem ou branqueamento de capitais. A instauração de uma alta autoridade contra a corrupção prevista na legislação angolana desde 1996 é uma das saídas para se pôr cobro ao considerado como segundo mal de Angola. Filomeno Vieira Lopes é economista, político e quadro sénior reformado da Sonangal e entende que a corrupção é um assunto sério no país pelo facto de afetar as estruturas políticas do Estado angolano.
É uma coisa séria, porque a corrupção não é só o dinheiro que se desvia, são as estruturas políticas do Estado que se corroem. E o Estado corrupto perde naturalmente legitimidade. É por isso que agora ficamos muito com a cantilena da credibilização quando há instituições que elas próprias não se respeitam, não se fazem respeitar, não é? E por causa da corrupção nós temos situações terríveis, perfeitamente elementares, criticáveis por qualquer criança, desde o estado de saneamento básico, as mortes que se fazem nos hospitais e tudo isto, que é aquilo que os grandes teóricos africanos que dizem que um Estado que não cuida dessas questões públicas simples é um Estado delinquente. Não se faz respeitar pela própria população. Este é que é o grande problema da corrupção. Do nosso ponto de vista, os receios da integração regional têm a ver com aquilo que o Presidente da República uma vez disse: o processo de acumulação primitiva do capital. Este processo de acumulação primitiva é um processo de formação de elites internas que precisam de se defender do exterior.
Verificado de forma intensa a partir do segundo semestre de 2014, a quebra do preço do barril de petróleo no mercado internacional tem tido consequências no nível de vida das famílias angolanas e o consumo privado tem vindo a diminuir, segundo o economista Alves da Rocha.
Nós estamos convencidos que esta quebra do preço do petróleo no mercado internacional, verificada de uma forma intensa a partir do segundo semestre de 2014, tem tido consequências no nível de vida das famílias e o consumo privado, que é um dado que as contas nacionais tratam, ele já tem vindo a diminuir, nomeadamente quando a gente o analisa em termos reais, e estamos convencidos que nos anos de 2015 e sobretudo 2016, que o consumo das famílias deve ter-se degradado. E, portanto, há também aqui uma relação entre o petróleo e o comportamento destes agregados microeconómicos. Perdão, mas também ao nível das empresas. Portanto, saindo do nível da microeconomia, também ao nível das empresas. E sabe-se perfeitamente que bastantes empresas têm tido dificuldades no seu funcionamento. Outras empresas reduziram substancialmente a sua atividade, na expectativa de que as condições envolventes se alteram, e outras empresas encerraram, de facto, as suas atividades. E, naturalmente, que este impacto da queda do preço do petróleo na atividade das empresas vai se refletir também no nível de emprego.
O setor da energia é um componente fundamental para o sistema produtivo nacional. O diretor-geral do SEIC reconhece que poderosos investimentos, 170 milhões de dólares, têm sido feitos no setor energético. Porém, é na distribuição e na disponibilidade para a indústria onde reside o maior problema.
E aquilo que se passa aqui em Angola, também no setor da energia, têm sido feitos poderosos investimentos. Mas até agora, a situação que nós temos em cima da mesa é que a distribuição de eletricidade, não apenas pelas famílias, a distribuição de eletricidade pelas famílias é também uma componente para a melhoria das suas condições diárias e normais de vida, mas sobretudo para o sistema produtivo. O sistema produtivo nacional não pode continuar a viver, nós já temos dito isso várias vezes aqui e escrito, não pode continuar a viver de geradores. O funcionamento de uma indústria, a mecanização da agricultura, a disponibilidade de eletricidade para a agricultura em termos competitivos não pode depender dos geradores. Há, evidentemente, e quando nós temos acesso aos documentos oficiais, verificamos que esta questão da energia tem merecido uma preocupação do governo. Há que reconhecê-lo. O Plano Nacional de Eletricidade ou de Eletrificação do País, com várias componentes, envolve verbas poderosas. Podemos estar a falar em verbas globais já e, dentro do período deste plano de eletrificação, de 17 mil milhões de dólares de investimento. E isto é absolutamente fundamental em termos da criação de uma competitividade que seja estrutural em Angola e não de uma competitividade tal como aquela que a gente pretende criar e de uma forma ilusória, baseada em pautas aduaneiras que proíbam ou que tornem muito caras as importações. Isto é, do meu ponto de vista pessoal, eu sei que há pessoas, meus colegas não sei, que não têm exatamente o mesmo ponto de vista, mas do meu ponto de vista pessoal, isto é uma ilusão, criar-se uma competitividade na base de pautas aduaneiras e na base do encerramento das fronteiras económicas dos países.
O Frei Mário Rui, diretor executivo do Mosaico, Instituto para a Cidadania, recorre ao setor da saúde para exemplificar que investir grandes somas monetárias não é o mais importante. Onde e como o dinheiro é aplicado é sim um elemento que vai determinar o desenvolvimento humano e social em Angola.
É que não interessa só o dinheiro que se tem. Interessa muito onde e como esse dinheiro é aplicado. E ter menos dinheiro mais bem aplicado, do ponto de vista do desenvolvimento humano, é mais importante do que ter mais dinheiro menos bem aplicado, do ponto de vista do desenvolvimento humano. Porque não é de todo a minha área, mas gostava de sublinhar este ponto sobre a questão da saúde. Eu creio, e a minha perspectiva é muito de direitos humanos, é a minha área de trabalho, que quando falamos de saúde, a tendência normal é pensar a saúde como a esfera do Ministério da Saúde. Quando nós falamos da saúde como acesso ao bem-estar, e concretamente no caso de Angola, questões como acesso à água potável e saneamento, que supostamente não são competências do Ministério da Saúde, são eventualmente tão importantes para o bem-estar da saúde dos angolanos como ter medicamentos nos hospitais. E estas parecem questões-chave. Além da questão da energia, a gente às vezes pensa só em energia como produção industrial, como ter luz em casa, ter e poder estudar e ter televisão e tudo mais. Tudo isso é muito importante, mas estamos a esquecer uma coisa, é que quem tiver uma geleira em casa pode fazer muita economia, porque pode comprar quantidades maiores e guardar. Não deita comida fora porque a comida não se estraga. Mas claro, a geleira tem que ter energia, senão não conserva nada.
Para os próximos anos e com a tomada de posse do novo governo, o economista Filomeno Vieira Lopes augura o aumento da produção interna e o desenvolvimento de um mercado interno, o que poderá resultar num desenvolvimento sustentável, que ultrapassa desde já os limites do setor económico.
A produção interna tem que aumentar neste país, o mercado interno tem que se desenvolver neste país. É evidente que quando nós falamos no desenvolvimento sustentável, nós estamos a falar numa articulação de instâncias, desde a instância política, a instância espacial, a instância ecológica, a instância económica. Portanto, o desenvolvimento sustentável não tem só a ver, digamos, com a economia. E é por isso que a economia não pode desenvolver se não se combate a corrupção, se não se combate a desperdício. E há todo um conjunto de medidas muito simples que se podem tomar, digamos, neste setor. É evidente que a grande questão aqui é como é que as populações podem controlar a sua economia, como é que os recursos naturais devem ser controlados. É incrível como é que neste país não há uma plataforma nacional para gestão de recursos naturais, e esta plataforma tem que ser integradora. Temos que juntar governo, sociedade civil, incluindo as comunidades e empresas. Não pode ser o governo a decidir tudo, muito menos as empresas. Tudo isto tem que estar articulado. Os recursos naturais são uma propriedade de todos nós e, portanto, precisamos ter uma filosofia completa e radicalmente diferente daquela que foi até hoje, que permite então e tem permitido, através das empresas públicas, esta corrupção impressionante, que ela não está só visível. Sabe-se como é que ela se forma, conhece-se os seus depositários, não se tem a coragem política, porque ter coragem política é mexer nos caboclos. Mexer nos caboclos é criar a autodestruição do sistema que foi construído até agora.
Uma administração com seriedade, transparência e rigor deverá ser um dos desafios para o novo executivo, de modos que o sistema que atrapalha a boa governação repousa em caboclos da corrupção.
De uma administração com seriedade, em outro aspecto crucial, nós precisamos de uma organização de rigor, nós precisamos de uma organização ou de um Estado transparente. Isto são desafios que se colocam aos entes públicos. E precisamos da transparência porque todo este sistema, e esta palavra sistema é importante neste contexto, repousa efetivamente em caboclos de corrupção. Isto não é um assunto simples, não é um assunto fácil.
O antigo funcionário sénior da Sonangol pensa que a partidarização da sociedade, das instituições e da política é outro dos grandes desafios de Angola.
Nós temos um outro grande desafio, que é a partidarização da sociedade, a partidarização das instituições, a partidarização da política. E, portanto, a grande expectativa dos cidadãos para realizar democracia, para eles próprios estarem no movimento transformacional, é necessário que haja coragem política para que esta partidarização não se efetue. E que, portanto, mesmo do ponto de vista ou do lado da oposição, não haja, digamos, agora...
Angola não precisa trabalhar mais, mas de trabalhar melhor. O país tem inúmeros desafios a nível público, pelo que precisa ter uma produtividade maior e uma produção mais alta para que o nível de preços baixe no mercado.
E nós precisamos, talvez não de trabalhar mais, mas de trabalhar melhor. E, em alguns casos, não tenho dúvidas, trabalhar mais. Quando se diz que temos muitos funcionários públicos, não sei se temos muitos, porque eu acho que temos muitos desafios ao nível público. Falei das escolas, falei das creches, podemos falar da justiça e de outras coisas. Mas temos que ter uma produtividade muito maior e uma produção mais alta para que o nível de preços baixe. E para termos um equilíbrio mais satisfatório para as famílias, mais satisfatório para os trabalhadores, entre aquilo que ganhamos e aquilo que custa aquilo que nós precisamos. E nós, de facto, não é por acaso que Luanda continua a aparecer, apesar da crise, como uma das cidades mais caras do mundo. Alguma coisa não bate certo. Alguma coisa não bate certo. E, de facto, eu acho que há aqui... É pouco simpático dizer isto, dizer às pessoas é preciso trabalhar melhor, é preciso ser mais produtivo. Mas acho que é verdade. E acho que temos de pôr esta questão como uma questão chave, a todos os níveis.
O Frei Mário Rui, diretor executivo do Mosaico, Instituto para a Cidadania, uma organização de defesa dos direitos humanos. O responsável falava recentemente durante uma conferência sobre os desafios de Angola no setor da economia, educação e justiça. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quintelio.